Lição 15. Voodoo. Primeiro encontro. Sarah visitou uma loja de voodoo para fazer perguntas. O homem disse que o voodoo não está em conflito com o catolicismo e que uma pessoa pode ser católica e também praticar o voodoo. Ele disse que os espíritos ajudam as pessoas, mas as pessoas devem dar algo aos espíritos, permitir que eles as possuam. Estudo da Bíblia, parte 1. Leiam Salmo 145 em voz alta todos juntos. Todos os alunos devem escrever um parágrafo que resuma essa passagem bíblica. O que essa passagem diz sobre o poder e a bondade de Deus? Todos os alunos devem escrever uma lista de declarações. Em grupo, discuta o que você escreveu. Voodoo. Introdução ao Voodoo. O voodoo se originou nas religiões naturalistas africanas, mas crenças e práticas dessas religiões foram misturadas com características de outras fontes. Muitos praticantes modernos preferem o termo voodoo. De acordo com o voodoo, existe um Deus, mas as pessoas não conseguem alcançá-lo para obter ajuda. Em vez disso, as pessoas conseguem interagir com os espíritos que estão envolvidos no mundo. A Bíblia nos diz que Deus está muito próximo de cada um de nós e nós podemos encontrá-lo. Veja Atos 17:27. Com qual outra religião o voodoo se parece? Aqueles que praticam o voodoo estão, na realidade, adorando a Satanás e seus demônios. Muitos reconhecem que eles estão servindo Satanás. A prática do voodoo nem sempre é reconhecida por pessoas de fora, porque frequentemente se usa rituais católico-romanos, imagens e nomes de santos. Os adoradores do voodoo também usam cruzes e outros símbolos cristãos. As estatísticas sobre o voodoo são difíceis de encontrar, porque muitos participantes também estão envolvidos em outras religiões, inclusive no cristianismo. É impossível servir a Deus e também adorar outros espíritos. Veja 1 Coríntios 10 a 22. Algumas pessoas se dizem cristãs, mas não se converteram verdadeiramente e não veem o conflito entre o voodoo e o cristianismo. Existem pessoas que vão à igreja e também consultam um médico feiticeiro voodoo para pedir ajuda em algum problema. Um homem de negócios pode pedir magia para ajudá-lo a vender mais mercadorias. Um pai pode ir pedir ajuda para o seu filho doente. Os praticantes do voodoo interagem com os espíritos ao usarem altares, oferendas, danças e outras cerimônias. Eles também oram aos ancestrais. Os espíritos, Loa, são divididos em 5 nações e em numerosas famílias de indivíduos com os mesmos sobrenomes. Certos espíritos ou famílias de espíritos estão associados a certos aspectos da vida, como agricultura, forças armadas e amor. Isso é parecido com a forma com que os católicos têm seus santos atribuídos a vários aspectos da vida. Os sacerdotes e sacerdotisas da religião lideram os momentos de adoração e podem ser contratados para fazer feitiçaria ou proteger de feitiços. Eles podem ter uma congregação onde lideram adorações regularmente e fornecem outros serviços espirituais. Existem outros feiticeiros chamados Bokor que não são sacerdotes necessariamente, podendo ser, e estão mais associados à feitiçaria maligna. Por exemplo, um Bokor pode ser contratado para colocar uma maldição em alguém. Um homem chamado Simão foi um feiticeiro que tinha poder, mas o poder de Deus era maior. Veja Atos 8:9-13. A religião do voodoo não tem nenhuma organização central ou autoridade. Cada sacerdote ou sacerdotisa tem suas práticas preferidas. Cada praticante está em uma família do voodoo. Como cristãos, nós estamos em uma família espiritual com irmãos e irmãs que compartilha a vida conosco e ajuda nas necessidades práticas, veja Tiago 2:15-16, Gálatas 6:10. Os cultos do voodoo são normalmente na sexta ou sábado à noite. O culto voodoo inclui leitura de versos em honra a vários espíritos associados com a família, muitas músicas e orações. Os adoradores usam tambores, tamborins e flautas nos seus cultos, os quais podem durar toda a noite. Durante o culto, os espíritos possuem vários adoradores, falando e agindo através deles. Ser possuído por um espírito é um objetivo importante na adoração voodoo. Acredita-se que benefícios especiais vêm para as famílias daqueles que são possuídos dessa forma. Algumas vezes, os espíritos dão conselhos ou curas. O Espírito Santo dá a direção na igreja e pode ser confiado porque ele é Deus. Veja Atos 13:2, Atos 15:28 e Gálatas 3:5. Sacrifícios de galinhas e porcos são feitos nas cerimônias especiais do voodoo, assim como o ato de beber e respingar sangue. O sacerdote pode morder a cabeça de uma galinha. Os adoradores dançam ao redor do fogo ou ao redor de uma árvore. Eles cantam e oram para que os espíritos entrem neles. Colocam comida para os espíritos e desenham diagramas no chão, que supostamente controlam o poder dos espíritos. Eles usam cobras nas cerimônias e algumas vezes vestem-se de branco. Às vezes eles pintam o rosto usando várias cores, mas especialmente o branco. Às vezes, poderes sobrenaturais são demonstrados. Alguns alegam terem sido curados pelos espíritos e tentam afastar o espírito que está causando a doença. Alguns podem morder madeiras queimadas e seguram o carvão com a boca. Algumas vezes, uma pequena boneca é usada para representar a pessoa que será amaldiçoada e alfinetes ou facas são colocadas na boneca. Pessoas já morreram de maldições, mas verdadeiros cristãos testificaram que as maldições do voodoo não puderam fazer mal a eles. Na própria casa do adorador pode haver um altar para os espíritos e ancestrais. O altar pode ter fotos, estátuas de espíritos e coisas que eles gostam, como flores, velas, perfumes ou alimentos. Uma vela branca e um copo de água podem ser uma oferta simples. Alguns praticantes do voodoo usam acessórios que supostamente os protegem de espíritos nocivos. Eles também os colocam em seus filhos e bebês. Eles acreditam que, depois da morte, a alma habita em algum aspecto da natureza, como uma árvore. Alguns adoradores do voodoo são possuídos e dominados pelos demônios o tempo todo. Alguns se tornam insanos, violentos e autodestrutivos. A pessoa possuída por demônios tem medo, fica insano e machuca a si mesmo. Veja Marcos 5:2-5. Evangelismo. Os adoradores do voodoo não têm um relacionamento com Deus ou garantia da salvação. Isso significa que eles têm uma necessidade espiritual que pode ser abordada pelo Evangelho. O cristão pode compartilhar o Evangelho, o seu próprio testemunho de conversão e o que significa para ele viver em um relacionamento com Deus. Os praticantes do voodoo vivem com medo. Eles não servem um Deus que os ama. Eles esperam ações más e boas dos espíritos e precisam pagar ao sacerdote por cada serviço religioso que ele faz por eles. Em alguns países, as pessoas são escravas dos líderes voodoo. A pessoa que escolhe adorar os espíritos o faz porque pensa que precisa da ajuda e proteção deles. Os resultados são os mesmos da busca por qualquer pecado. O bem que a pessoa está tentando obter desaparece, e o pecado destrói tudo o que é bom em sua vida, incluindo os relacionamentos familiares. Aquele que rejeita o Evangelho quer continuar em pecado e manter o controle sobre a sua vida, em vez de dar o controle para Deus. Porém, a pessoa que está em um relacionamento com os espíritos malignos perde o controle de si e está em escravidão. O Evangelho é uma mensagem de libertação dos poderes malignos, é uma oferta de perdão, é uma oferta de um relacionamento com Deus, o qual nos ama e se importa conosco. Um testemunho. Jacques era um médico feiticeiro voodoo no Haiti. Ele matou muitas pessoas com maldições e viveu com muitas mulheres. Um dia, um missionário disse que os espíritos que ele servia iriam algum dia destruí-lo. Mais tarde, Jacques pediu para o missionário ir orar por ele. Jacques se arrependeu e destruiu todos os seus utensílios do voodoo. Estudo da Bíblia, parte 2. Agora leia Salmo 145 novamente. Todos os alunos devem escrever um parágrafo explicando o que a mensagem dessa passagem tem a dizer a um seguidor do vodu. Diversos alunos podem compartilhar o que eles escreveram.